O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá, galera, começando mais um Telecast. Chegamos, viu, senhores? Telecast número 100 do podcast 45 minutos. E agora tem que ser sincero, viu? Esse número 100 é o oficial, né? Que o extraoficial a gente sabe que esse Telecast já passou de 100 há muito tempo.
Já tem 100.
100 oficiais, porque ainda tem Telecast de contratação de treinador, tem minicast, que chamava de Telecast, não chamava de Telecast, mas era um minicast, tinha um minicast que a gente não chamava de Telecast, mas era basicamente a mesma ideia. E chegamos, né? Só que esse Telecast, pra torcida de Santa Cruz, não tá sendo muito especial, não. O time saiu na frente, deu sinais que poderia até surpreender, estava finalizando mais que o Corinthians, mas finalizar e não acertar o gol não adianta de nada, né? Terminou perdendo a partida por 4-2. Eu, Rafa Brasileiro, aqui estou com o Celso Chigami, que já se pronunciou, também estou com o Cabral Neto. Cabral, a bola está contigo. O que é que você achou desse jogo aí, dessa nova derrota de Santa Cruz? Deu para se tirar alguma coisa proveitosa para o Tricolor do Arruda?
Primeiro que... eu não aceito golpe nessa história, não, viu? Falar de minicast, de não sei o que, dane-se. Eu participei do 100º telecast e dane-se o restante dessas nomenclaturas aí, cara, nem saber. Vou fazer minha camisa.
Eu vou mandar até fazer uma camisa.
Isso, exatamente. Fazer a camisa, eu participei do telecast número 100. Bom, do jogo, a gente pode dizer o seguinte, Rafa. O Santa, de fato, fez um primeiro tempo legal, especialmente até os 30 minutos. O Corinthians até... nos primeiros minutos, né, foi mais perigoso, porque teve aquela chance com um minuto logo do Marlone, depois teve uma outra chance antes dos 10, mas a partir dos 11 minutos, o Santa se achou em campo, encaixou de uma forma que mandou na partida. E aí o Santa teve, pelo menos, o lance do gol foi a sexta chance do Santa. E assim, todas elas muito boas, né, como aquela do grafite, que ele bateu rasteiro, bateu fraco e aí o Walter defendeu. A própria do grafite que ele ganhou do zagueiro, bateu em cima e o Walter também espalmou para escanteio. Teve o lance do Keno, aquele chute do meia-lua, chute forte que o Walter também espalmou. Então o Santa estava chegando e levando muito perigo para a meta do Corinthians. E melhor do que isso, o Santa estava conseguindo ter mais posse de bola, passar mais tempo no campo adversário, criar oportunidades e não estava sofrendo com o Corinthians. Né, o Edson Cole praticamente não trabalhou nesse momento dos 11 até os 30 minutos, que foi quando saiu o gol. Era só o Santa na partida. Então, o time acabou desperdiçando uma excelente chance de repente, nesse momento, chegar a 2-0, 3-0. Até o lance do gol foi muito típico do que estava acontecendo com o Santa, porque primeiro o Keno perdeu o gol. Né, o Keno ficou cara a cara com o Walter, perdeu o gol e no rebote que o grafite fez o gol. Só que depois desse gol, o time parou. O time simplesmente parou de jogar. E aí o Corinthians começou a dominar o Santa. O Corinthians, dos 30 minutos até os 45, conseguiu ter também 5 oportunidades, nem todas tão claras quanto a do Santa, mas aí já se percebeu claramente a mudança de panorama da partida. Primeiro você tinha o Santa dominante, depois passou a ter o Corinthians dominante. E aí quando o Corinthians chegou pela terceira vez, depois que tomou o gol, isso em 7 minutos, o Santa fez o gol quase aos 31 e tomou aos 38. Então nesse pouco mais de 7 minutos, o Corinthians teve 3 chances de gol. E nessa terceira acabou empatando a partida, o que demonstra claramente essa mudança de panorama de partida que eu estava me referindo. Quando as equipes voltam para o segundo tempo, parecia até que não havia tido intervalo. O Corinthians permaneceu melhor, conseguiu chegar ao gol muito rápido, né? Fez o 2-1 muito rápido e aquilo, sem dúvida, que encaminhou muito a vitória da equipe do Corinthians. O Santa, quando começava a esboçar alguma reação com o Corinthians vencendo por 2-1, tomou o 3-1 e aí sentiu o golpe, porque é natural, é muito difícil você estar na situação que o Santa Cruz está, né? Já rebaixado para a Série B, jogando contra o Corinthians, com o torcedor a favor do Corinthians. Você toma um 3-1, qualquer time sente numa situação como essa. O Santa Cruz sentiu. Ele apenas achou o segundo gol para dar um pouquinho, digamos assim, de molho para os minutos finais. Mas não foi um segundo gol do Santa por mérito naquele momento, não foi porque o time pressionou, não foi porque o time estava encontrando espaço. O melhor momento do Santa, de fato, foi esses 20 minutos que eu me referi da primeira etapa. No segundo tempo, o Santa chegou esporadicamente, já sem força, já combalido, já aceitando o placar. Não que tivesse feito uma partida irresponsável, não que tivesse feito uma partida de se entregar para o adversário. Mas, naquele instante, o Corinthians conseguiu, de fato, digamos, matar qualquer desejo de vitória da equipe tricolor. Então, acho que a derrota do Santa passou muito por essa análise coletiva que eu me referi agora.
Cabral, antes da gente seguir aqui o programa, vamos escutar um pouquinho essa pílula aqui do Impact Hub.
Bom, falando novamente aqui com o Guilherme Cavalcante, um dos sócios do Hub. Guila, no momento de crise pelo qual o país passa, a profunda recessão econômica que começa a mudar esse cenário agora, empreender muitas vezes parece um desafio que as pessoas, não, vou esperar a crise passar. Na verdade, empreender nesse momento pode ser uma boa alternativa, né?
Cara, é justamente na crise que as grandes oportunidades vão se apresentar. A gente se refere às empresas grandes de crescimento rápido no setor de tecnologia como as empresas unicórnios, né? E todas as unicórnios da América Latina estão, não por coincidência, na Argentina, o país que viveu 10 anos de crise. Então, não é a crise que vai determinar o sucesso do teu negócio, mas é no ambiente de crise onde as oportunidades maiores vão surgir. É também no ambiente de crise onde o teu custo de oportunidade baixa. Se você está desempregado, cara, qual é o teu custo de oportunidade de começar um negócio? É zero, velho. Mete as caras, vai para cima. Então, essa percepção de um risco diferente, esse ambiente propício à criatividade e a novas ideias que surge no momento da crise, é fundamental para o empreendedor sair da zona de conforto dele e começar a meter os peitos e empreender. Eu acho que não serve de desculpa para você não empreender o fato do país estar em crise. Pelo contrário, o Hub é um bom exemplo disso. O nosso modelo de negócio se dá muito bem com a crise, obrigado.
Como o Guilherme falou aí, Cabral, e Celso, empreender, às vezes, na crise é o melhor momento. Celso Shigami, se você pudesse empreender em algum atleta de Santa Cruz, pensando já na próxima temporada, daria para tu sugerir algum nome aí desse atual elenco? Ou tá ficando cada dia mais complicado para o que, né, a gente tá vendo? Não, assim, quem acho que todo mundo quer investir? A bronca é conseguir segurá-lo, né? Que acho que é uma situação já impossível.
É, Rafa, veja, partindo desse pressuposto, eu acho que a gente já deveria pensar o Santa para 2017. Algo que a gente já vem desenvolvendo, uma ideia que a gente já vem desenvolvendo aí ao longo das últimas semanas, né? Mas acredito que planejar a próxima temporada é o que já está sendo executado de alguma forma dentro do Santa Cruz e será definitivo, será imperativo, melhor dizendo, manter parte desse elenco, sem sombra de dúvida. Agora, é preciso um planejamento diferente do que foi observado nessa temporada. Eu acho, Cabral, que em algum momento o Santa mirou a Chape como inspiração pela subida de divisões consecutivas aí e mantendo uma espinha dorsal. E eu acho que esse erro foi fatal, foi determinante para o desempenho do Santa nessa Série A, né? Porque você via que ali aquele Santa do começo, enquanto que vinha muito embalado pelo início de temporada esplendoroso, né? Com dois títulos conquistados aí de maneira inconteste, né? De repente, e pegando também adversários que estavam ainda.
Que passa, viu, Celso? Que passa por aquilo que o Fred falou, né? Aquelas quatro rodadas iniciais que o Santa Cruz fez, o Santa estava jogando mata-mata numa competição de pontos corridos. Só que ninguém joga 38 rodadas de mata-mata, né? O Fred pontuou isso, é mais ou menos isso que aconteceu naquele instante, né?
Exatamente. Era um time que ali se ouve muito bem, era um time que vinha muito embalado, um time que vinha muito confiante, um time que vinha num ritmo de decisões muito intenso, e aí, poxa, fez o que fez, né? Com o grafite destruindo, vivendo ainda um momento bom preparo físico, afinal de contas a gente estava se encaminhando para a metade ainda da temporada, mas ainda na parte inicial da temporada, né, do ano, comecinho da Série A, da campanha na Série A, e aí o Santa Cruz conseguiu realmente vislumbrar alguma coisa, mas, enfim, é difícil a gente imaginar que um time que sobe da Série B e mantém a espinha dorsal, que mantém tanto quanto o Santa Cruz manteve para a primeira divisão, vá ser um time competitivo, porque, diferentemente do que acontece da Série D para a Série C, e até mesmo da Série C para a Série B, até mesmo, mas ainda assim, nesse cenário é preciso dar uma analisada melhor na montagem do elenco por conta do perfil das competições, né? A Série B é uma competição de 38 rodadas, assim como a Série A, mas o nível técnico da Série A para a Série B é muito, muito perceptivo. Você nota com muita clareza a diferença técnica dos times. A diferença até é que acaba esbarrando também na intensidade física das partidas. E aí, enfim, o Santa Cruz, depois daquele início de Série A, despencou, porque esbarrou nas próprias limitações. As limitações técnicas do elenco. Era um time que a gente via que, até agora, é um time que consegue ser minimamente competitivo. Assim, minimamente, assim, você vê que provavelmente está disputando o mesmo campeonato, né? Mas é um time que esbarra nas próprias dificuldades. O que a gente viu no primeiro tempo é isso também. O Santa Cruz criar e não fazer não é nenhuma novidade. Não foi só hoje contra o Corinthians. Não foi só nessa quarta-feira contra o Corinthians, né? O time acaba esbarrando nas próprias limitações.
Assim, pelo que você falou, Celso, eu não sei se... Eu penso no seguinte modo. Fala aí, Cabral.
Desculpa te interromper, só porque eu queria complementar uma questão que Celso colocou aí, que é o seguinte, que eu acho importante, que é o seguinte. Sem dúvida, o Santa não poderia disputar a Série A com um time parecido com o que disputou a Série B. Não poderia. Como nenhum time pode, como nenhum time deve fazer. Então, assim, foram muitos erros imaginar que o time que foi bem na Série B, que foi bem no Pernambucano, que foi bem na reta final do Pernambucano, que foi bem na reta final da Copa do Nordeste, seria suficiente para ir bem na Série A. Se o Santa tivesse tido essa consciência, tivesse trazido, sei lá, 3 ou 4 jogadores no nível legal, o Santa hoje talvez não estivesse fora da zona de rebaixamento, mas estaria certamente na disputa. O Santa não está na disputa já há algumas rodadas, então ele estaria na disputa hoje, né? De repente estaria ali empatado com o Internacional, empatado com o Figueirense, sei lá, empatado com o próprio Sport, talvez estivesse. Mas esse time chegou
basta
no limite
pensar,
dele.
Basta pensar que o Santa Cruz, um pouquinho mais qualificado, poderia não ter perdido 6 pontos para o Sport. Já faria toda
Exatamente.
A diferença.
Faria
Isso
muita
pensando
diferença.
Só na disputa direta desses dois adversários, né?
Sem dúvida, Celso, sem dúvida. Então, esse é o panorama quando a gente olha para trás. Mas talvez, quando a gente olhe para frente, talvez não, tenho certeza disso. Quando a gente olha para frente, a ordem é inversa. A questão agora é inversa. Porque, assim, o Santa da B não era suficiente para disputar a A. O Santa da A talvez seja suficiente para disputar a B. Esse time do Santa, jogando futebol que joga hoje, talvez ele não estivesse no G4, talvez a gente não tenha como afirmar isso, mas certamente estaria brigando para subir. Então, essa agora tem que ser a lógica inversa. O Santa agora tem que perceber isso com muita calma, com muita racionalidade, porque o torcedor vai querer, ou boa parte da torcida vai querer, que de repente se coloque todo mundo para fora. E o caminho do Santa não deve ser esse. Vai ter que ser com racionalidade, vai ter que ser renovando, sim, com a maioria até desse elenco. Por mais que o torcedor esteja chateado hoje com o elenco que está jogando o Santa, mas ele tem que ter a consciência de que a Série B é um patamar bem abaixo e que muitos desses atletas têm condição, sim, de jogar a Série B. E eu vou citar só um exemplo que eu acho que cai como uma luva para que o torcedor possa entender o que eu quero dizer, que chama-se Thiago Cardoso. Thiago Cardoso, 6 meses atrás, a discussão era: é o melhor goleiro da história do Santa? É o melhor goleiro dos últimos 30 anos? É o melhor goleiro desde Birigui? É o melhor goleiro desde Betinho? É o melhor goleiro desde a década de 70? E Thiago Cardoso, na Série A, mostrou-se vulnerável à competição. Então, será que o Thiago Cardoso não tem condição de disputar a Série B? Ele já disputou. Ele já disputou a Série B, já foi muito bem. Né? Disputou o Pernambucano, disputou a Copa do Nordeste. Então, esse goleiro que hoje foi para o banco de reservas por deficiência é um goleiro que supre muito bem o Santa numa Série B. Então, essa é a consciência que tem que ter o Santa Cruz nesse momento. Vai ter que pensar de forma racional, tentar segurar a maior parte do elenco. Claro que alguns não têm condição de permanecer por desgaste, por qualidade, mas aí você vai precisar contratar muito menos do que fazer uma vassourada completa nesse elenco, que eu acho que o caminho do Santa Cruz não deveria ser esse.
É justamente,
Cabral. Acabou que na hora do meu comentário, acabei esquecendo de fechar. Eu comecei a analisar essa linha de raciocínio, acabou que eu não fechei. Mas é exatamente isso, Cabral. Eu acho que a partir de agora, o que o Santa precisa é justamente de tranquilidade. Tanto por parte da diretoria, quanto por parte da torcida. Preciso entender o momento que o time vive. É preciso, antes de tudo, virar a página. Em boa parte da torcida do Santa já está virando a página. Acho que a grande maioria da torcida do Santa Cruz já jogou a toalha, como a gente fez aqui algumas rodadas, né? E agora é digerir, acho que talvez até aquela coisa do luto, né? De você ter fracassado no principal objetivo da temporada, ter voltado para a Série B de maneira amarga, né? Porque é um time que vinha numa ascensão, vinha naquela ânsia pelo retorno à elite do futebol nacional, depois de, enfim, de tantos anos ali no calabouço, né, do futebol brasileiro, né, Série C, Série D, aquela coisa horrorosa lá pro Santa Cruz. E de repente você chega, experimenta e volta. Talvez agora seja o momento tenha sido o freio de arrumação que o Santa Cruz precisava, se a gente for pensar num recorte maior da história do clube. Né? É um time que teve a ascensão depois de, como falei, depois de amargar tanto tempo ali, fez o caminho inverso, né? Série D, Série C, Série B, Série A, dentro de campo, jogando bola, né? Conquistando a vaga dentro de campo, e aí veio deslumbrado. Você pode pensar dessa forma, um time que veio deslumbrado pelos próprios feitos, que são feitos realmente relevantes, feitos que merecem estar na história mesmo do Santa Cruz, merece ser louvado, todos os acessos até a volta à Série A, viu que não era exatamente como tinha pensado, e retoma. É só voltar para o trilho. O time deu uma descarrilhada de leve ali, mas você volta para o trilho sossegado, se você pensar num recorte maior. Voltou para a Série B. Série B é uma competição que aqui em Pernambuco a gente está muito bem habituado a cobrir, a gente sabe que é uma competição que é rentável para os clubes, que os clubes podem se planejar, com uma competição organizada, pelo menos minimamente organizada, uma competição que você consegue acompanhar todos os jogos do seu clube. Enfim, entender o momento que está vivendo e começar a planejar esse momento com essa compreensão.
Baseado no que vocês falaram, que principalmente o Cabral falou, tem que fazer o máximo, sinceramente, porque o que eu mais escuto de todos os Santa Cruz falar é o seguinte: que o time está na Série A com o time de Série B. Que fala, se o time estivesse na Série B, poderia fazer uma graça na Série B, poderia estar brigando para subir. Mas para a Série A não tem condições. Agora é difícil você colocar isso, não, logicamente não falar para o jogador, mas manter esse time aí depois de uma campanha tão ruim. É difícil até o torcedor engolir. Mas enfim, amigos, eu vou fazer essa pergunta, mas não vou me arrepender, como sempre a gente faz, né? Mais algum ponto para a gente falar sobre Santa Cruz?
Queria ser com o Cabral, com certeza. Eu queria, a questão, sobre o Milton Mendes especificamente. Eu nem acho que os dois técnicos do Santa tenham tido uma participação grande no rebaixamento da equipe, sabe? Assim, pelo menos não na questão do campo. Eu não acho que o Santa, por exemplo, tenha se desorganizado tanto quanto muita gente percebeu, ou muita gente viu, ou muita gente tentou passar. Não acho mesmo. Eu já fiz algumas análises bem aprofundadas a respeito do Santa, até porque, por exemplo, vocês sabem que algumas semanas atrás, eu, junto com meu amigo Rafael Cabral, promovemos um curso, umas palestras a respeito de tática, e a gente levou alguns materiais do Santa, né, na Série A, né, e com fotos e mostrando como o time se comportava em campo, a questão da organização da equipe, e o Santa de fato não era um time desorganizado. O problema passa muito por aquilo que a gente já conversou aqui agora nesse telecast, que é a diferença de qualidade da Copa do Nordeste e do Pernambucano para a Série A. Uma coisa é você disputar um jogo, por exemplo, a 70 por hora, outra coisa é você disputar esse mesmo jogo a 100, 110 por hora. É o paralelo que eu sempre traço do boxeador amador que bate em todo mundo, que ganha para todo mundo, e de repente você coloca ele para disputar uma luta contra o Pacquiao, contra o Floyd Mayweather. Ele não vai aguentar, ele não tem capacidade para aquele tipo de luta. E aí o que, é que as pessoas vão dizer? Pô, ele caiu de rendimento, ele não foi tão bem. Não, a diferença é que o adversário dele, que ele está agora ali cara a cara, é muito melhor do que aqueles que ele enfrentava antes. Então acho que passou muito por isso, Santa. Sabe, uma coisa é você se recompor defensivamente jogando contra o Campinense, outra coisa é você se recompor defensivamente jogando contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. É claro que vai ser mais difícil. Claro que vai ser mais complicado, é claro que você precisa ter a qualidade técnica para disputar o jogo. A tática, a organização é fundamental no futebol atual. Mas só isso, sem um time qualificado, você não vai conseguir para canto nenhum. Você vai conseguir dificultar jogos, mas vencer partidas em sequência é muito mais difícil. Então, por isso, eu nem jogo para cima do Milton Mendes, nem jogo para cima do Dorival. O trabalho de campo que eles fizeram, essa culpa pela queda do Santa. O Dorival, por exemplo, agora... É uma discussão até mais ampla se ele deve ou não renovar, mas assim, uma defesa que eu acho que ele merece é: o Dorival talvez não tivesse a postura de arriscar um Santa Cruz mais ofensivo como ele arriscou em algumas partidas se a situação do clube fosse outra, mas ele precisou fazer aquilo, precisou se arriscar mais porque ele viu que o Santa Cruz estava atolado, né, na zona de rebaixamento. Ele precisava tirar uma defasagem existente, por isso precisava se arriscar mais. Repito, talvez se ele tivesse pego o Santa Cruz com 5, 6, 7 pontos a mais, ele não tivesse feito essas escolhas. Mas uma coisa que eu preciso pontuar, que acho que é necessário nesse instante agora em termos de abordagem do que foi o ano do Santa, foi exatamente o que aconteceu quando as indicações do Milton Mendes pioraram o time do Santa. Quando ele indica Mário Sérgio, quando ele indica Roberto, quando o Santa Cruz vem trazer agora nessa tentativa... final, Walter, Mazinho, quer dizer, as contratações do Santa deixaram o elenco muito limitado, mais limitado do que era. Então, isso para mim fez um mal muito grande para o Santa. E no jogo, especificamente do Corinthians, uma peça foi fundamental para a derrota do clube, que foi um desses indicados pelo técnico Milton Mendes, que foi o Roberto. É que, assim, mais uma vez fez uma partida muito ruim, mais uma vez mostrando muita fragilidade, mais uma vez expondo o Santa Cruz de uma forma muito grave, muito crítica. Então, assim, deve servir de alguma forma para que a direção do Santa perceba que um time não pode ficar refém do seu treinador. A gente nem viu isso esse ano muito claramente no Sport, quando se aceitou refém de Falcão e comprometeu toda a temporada do Sport. E o Santa Cruz, eu sei que assim, talvez fosse mais difícil dizer não a Milton Mendes depois de fazer o que ele conseguiu fazer no Pernambucano e na Copa do Nordeste. Mas era preciso, era necessário. É preciso ter esse tipo de atitude, porque os jogadores passam, porque o técnico passa, porque o elenco passa, mas o clube fica. E o que acontece com o clube hoje tem ressonância direta em 2017.
Bom, depois dessa explanação aí perfeita de Cabral, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que tem 45 minutos em breve, viu, meus amigos? Fiquem ligados. Celso Cabral, brigadão, até a próxima.
Valeu, abraço.